Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Março e abril de 1964 estão eternizados na história como os meses que deixaram marcas profundas na vida política e social brasileira. A crise entre diversos setores da sociedade e o presidente João Goulart, que começou logo após a posse em 1961, foi agravada com a decisão do general Mourão Filho, comandante do Exército na cidade mineira de Juiz de Fora, de partir rumo ao Rio de Janeiro para tomar o poder. Com forte apoio em Belo Horizonte e posterior adesão paulista, os militares costuraram uma sólida base para retirar João Goulart da presidência da República. Faltava, no entanto, uma aura de legitimidade para aqueles atos. É sob esse clima que o Congresso Nacional se reúne em Brasília, na madrugada de 2 de abril de 1964. O senador Auro de Moura Andrade comandaria a rápida sessão que deu o golpe de misericórdia no governo Jango. A história do dia 1º de abril de 64 e da sessão que derrubou João Goulart da presidência da República, você confere agora na reportagem especial A Sessão do Golpe.
Brasil, 31 de março de 1964. O comandante do Exército em Juiz de Fora, Olímpio Mourão Filho, reúne as tropas, ainda pela madrugada, e inicia a marcha rumo ao Rio de Janeiro para depor o presidente João Goulart. Olímpio era mineiro de Diamantina, terra de JK, e, na verdade, apenas precipitou uma ação que estava para acontecer a qualquer momento. Muitos militares andavam insatisfeitos com as medidas tomadas por Jango em seu governo e encontravam respaldo na classe média e na imprensa do país. O general das tropas do Exército de Juiz de Fora fez então um manifesto à nação e às Forças Armadas.
Faz mais de 2 anos que os inimigos da ordem e da democracia, escudados na impunidade que lhes assegura o senhor chefe do Poder Executivo, vêm desrespeitando as instituições, enxovalhando as Forças Armadas, diluindo nas autoridades públicas o respeito que lhes é devido em qualquer nação civilizada. E ainda, lançando o povo em áspero e terrível clima de medo e desespero. O senhor presidente da República, que ostensivamente se nega a cumprir seus deveres constitucionais, tornando-se ele mesmo chefe de governo comunista, não merece ser havido como guardião da lei magna e, portanto, há de ser afastado do poder de que abusa para, de acordo com a lei, operar-se a sua sucessão mantida a ordem jurídica. Juiz de Fora, 31 de março de 1964.
Na verdade, Olímpio nunca esteve sozinho, principalmente em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, o exército também se movimentava para tomar a capital mineira. E em BH, o movimento ainda encontrava aquele que poderia ser considerado um de seus mais expressivos líderes civis, o governador de Minas, Magalhães Pinto. De acordo com a revista O Cruzeiro, de 10 de abril de 1964, Magalhães Pinto, ao saber das iniciativas nos quartéis, apoiou o golpe ainda na madrugada do dia 31, às 3h30 da manhã. Meia hora depois do apoio declarado do governador, começa em Belo Horizonte uma movimentação para a mobilização de civis. Às 7h, Magalhães Pinto já havia se reunido com o chefe da base aérea de BH para declarar apoio incondicional aos atos militares. O mandatário mineiro dirige também um comunicado à nação.
A coerência impõe-nos solidariedade a essa ação patriótica. Ao nosso lado estão todos os mineiros, sem distinção de classes e condições, pois não pode haver divergência quando está em causa o interesse vital da nação brasileira. É ela que reclama, nessa hora, a união do povo, cujo apoio, quanto mais decidido e sem discrepâncias, mais depressa permitirá o êxito dos nossos propósitos de manutenção da lei e da ordem. Que o povo mineiro, com as forças vivas da nação, tome a seu cargo transpor esse momento histórico. Só assim poderemos atender aos anseios nacionais de reforma cristã e democrática. Esse é o futuro que nos há de trazer a legalidade, por cuja plena restauração estamos em luta, e que somente ela poderá conseguir.
Com as rádios da capital mineira tomadas, usando das ondas curtas e ondas médias de grande alcance, as mensagens do golpe que se iniciava por entre as montanhas mineiras começavam a se espalhar por todo o país. Em ação contínua, as tropas do Exército em São Paulo também declaram apoio às movimentações do Exército Mineiro. As tropas do 2º Exército, com sede na capital paulista, tomam as emissoras de rádio. Ainda em Minas, no início da tarde do dia 31, o secretário da Câmara dos Deputados, o mineiro José Bonifácio, anuncia a disposição do Congresso de se instalar em Minas Gerais. No entanto, o presidente do Congresso, senador Auro de Moura Andrade, rebate o deputado mineiro e não transfere a sede do Poder Legislativo da então nova capital Brasília. O Jornal do Brasil noticiou em sua capa do dia 1º de abril de 1964 os primeiros passos do golpe.
A tropa do Exército sediada em Minas e a Polícia Militar Mineira rebelaram-se ao amanhecer de ontem contra o governo federal, ocupando o estado, bloqueando fronteiras e ganhando adesão do 2º Exército, com o lançamento em São Paulo de um manifesto do general Amauri Cruel, anunciando que suas tropas iam se fixar numa posição de extrema responsabilidade para salvar a pátria da infiltração comunista que se observa no governo.
A cadeia da liberdade, formada por todas as estações de rádio de Minas e São Paulo, informou esta madrugada que as tropas do 2º Exército estavam prontas para marchar sobre o Rio de Janeiro. Deslocando carros de assalto e canhões de longo alcance, tropas do Exército, fiéis ao presidente da República, rumaram para Juiz de Fora no princípio da noite.
É iminente um choque com as forças mineiras, entrincheiradas perto de Paraibuna, na fronteira com o estado do Rio. 100 ônibus requisitados em Belo Horizonte, após a ocupação da estação rodoviária, já se acham no lugar do encontro, levando soldados da PM e Exército.
No manifesto lido às 18 horas através da emissora oficial, o governador Magalhães Pinto afirmou que o presidente da República escolheu o caminho da subversão para realizar as suas reformas. No mesmo manifesto, o governador Magalhães Pinto advertiu ser um problema de coerência a adesão ao movimento que eclodiu em Belo Horizonte. O senador Auro de Moura Andrade respondeu negativamente ao convite do senhor Magalhães Pinto para a instalação do Congresso em Belo Horizonte.
A imprensa, em sua maioria, esteve ao lado do golpe. O próprio Jornal do Brasil exaltou os movimentos militares do dia anterior.
Desde ontem que se instalou no país a verdadeira legalidade, aquela que, através das armas do movimento mineiro e paulista de libertação, procura imediatamente restabelecer a legalidade que o caudilho não quis preservar, violando-a no que de mais fundamental ela tem: a disciplina e a hierarquia militares. Só há uma legalidade, a legalidade dos brasileiros liderados por Minas e São Paulo. O Congresso será chamado a dizer quem substituirá o caudilho até as eleições de 1965, que assegurarão a continuidade do regime. A legalidade está conosco e não com o caudilho aliado do comunismo. As opções estão feitas e vamos para a vitória.
Outro jornal que atacou ferozmente o presidente João Goulart foi o Correio da Manhã.
A nação não suporta a permanência do senhor João Goulart à frente do governo. Chegou ao limite final a capacidade de tolerá-lo por mais tempo. Não resta outra saída ao senhor João Goulart que não há de entregar o governo ao seu legítimo sucessor. Só há uma coisa a dizer ao senhor João Goulart: saia! Queremos que o senhor João Goulart devolva ao Congresso, devolva ao povo o mandato que ele não soube honrar. Nós, do Correio da Manhã, defendemos intransigentemente, em agosto e setembro de 61, a posse do senhor João Goulart, a fim de manter a legalidade constitucional. Hoje, como ontem, queremos preservar a Constituição. O senhor João Goulart deve entregar o governo ao seu sucessor, porque não pode mais governar o país. A nação, a democracia e a liberdade estão em perigo. O povo saberá defendê-las. nós continuaremos a defendê-las.
Quase todas as manifestações, ainda que apoiassem os atos militares, exigiram do Congresso Nacional alguma medida. O senador Auro de Moura Andrade, presidente do Congresso, convoca uma sessão para o dia 1º de abril. Antes, Auro já havia dado declarações à imprensa e o Jornal do Brasil repercutiu dessa forma.
O presidente do Senado, senhor Auro de Moura Andrade, comunicou ontem à Nação em Manifesto que o Congresso cumprirá com ela e as Forças Armadas tudo quanto seja necessário para defender a democracia e salvar a honra e liberdade do povo, não se transferindo de Brasília, por mais grave que a situação seja. No documento, o senador Moura Andrade aconselha a nação a reunir-se em torno de suas forças armadas, exigindo que se respeite a hierarquia e que não se subverta a sua disciplina, levantando-se vigorosamente, acima de tudo, contra os agentes do comunismo internacional que se tomam de audácias cada vez maiores e já agora crescentemente ameaçadoras na suposição de que não se organizaria a resistência democrática no Brasil.
Todos estavam na expectativa da resposta do Congresso. Afinal, não havia justificativa legal para se agir contra o presidente. Jango estava no Brasil e passou o dia viajando, do Rio a Brasília, de Brasília a Porto Alegre, para tentar buscar alguma forma de apoio. O atual senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, destaca que o Congresso, naquele momento, podia dar um caráter legal ao golpe iniciado em 31 de março.
Eu quero aqui destacar uma questão de fato que precede. Nós não estamos aqui, ao contrário do que dizem, falando de nenhuma questão de mérito militar. Estamos falando de um ato civil, de um ato do Congresso Nacional, que deu legitimidade, que deu ar de legalidade a um golpe de Estado, de um ato ilegal.
A sessão do Congresso do dia 1º de abril acaba tendo início apenas na madrugada do dia 2, às 2h40 da manhã.
A lista de presença acusa o comparecimento de 152 senhores deputados e 26 senhores senadores, achando-se, portanto, na casa 178 senhores congressistas. Senhores congressistas, a presente sessão das Casas Conjuntas do Congresso Nacional foi convocada a fim de que esta presidência pudesse fazer uma comunicação e uma declaração que passa a enunciar.
Os partidários de Jango temiam aquela comunicação que seria feita por Auro de Moura Andrade. Já sabiam de suas declarações pró-Forças Armadas. Tentaram de todos os artifícios regimentais para interromper aquela sessão. O primeiro a se manifestar foi o deputado Bocaiúva Cunha. Ele tentou argumentar sobre a ilegalidade dos atos que vinham acontecendo no país. Impassível, Auro de Moura Andrade não acolheu a questão de ordem de Bocaiúva, pois, de acordo com Auro, as ações externas não diziam respeito ao trabalho do Congresso Nacional.
Eu peço licença, eu não posso permitir que o nobre deputado prossiga numa questão de ordem que não diz respeito à ordem dos trabalhos da casa. Atenção, senhores deputados. Está suspensa a sessão. Ela será reaberta dentro de pouco, quando a calma voltar ao plenário, para que esta presidência possa cumprir com o seu grave dever de fazer a comunicação e a declaração que lhe cabem nesta hora angustiosa da vida brasileira. Está suspensa a sessão.
No próximo bloco da reportagem especial, A Sessão do Golpe, você vai acompanhar como foi o restante da sessão de 2 de abril de 1964, que declarou vaga a presidência da República. E ainda saber como foi a decisão do Congresso de, 49 anos depois, cancelar aquela sessão.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.